cafeína.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E nesse podcast nós vamos falar de cu. Porque cu é igual opinião, cada um dá a sua, não entendi.
Não sei, foi tua abertura, não... queria falar de cu aqui no começo. No meu primeiro, primeiros 5 segundos, não, vamos meter um cu.
Vamos. Quem é que não gosta de falar de cu, Herbert Zilli?
É o que a gente faz aqui na faculdade.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Então, Herbert Zilli, o povo ama a nossa opinião, todo mundo ansioso pelo próximo podcast que a gente vai falar mal das coisas que eles amam, então a gente voltou.
Não, a gente aqui tá dando chance pra galera aí conversar com a gente.
Porque a gente é muito acessível, né? Famosos acessíveis demais.
Vamos dar chance aí, galera, a gente perguntou lá, nossa mídia social perguntou lá. Pra vocês fazer perguntinhas pra gente, a gente vai responder aqui como especialistas de cinema e da vida, né?
E da vida, de música...
De tudo.
É, literatura se envolver Bukowski e tudo que quiser, pode mandar pergunta, que a gente é expert, especialista, PhD, outra palavra aí de coisa,
doutores,
não sabe nem falar, e é isso aí, tá começando agora mais um Café Foundation.
Somebody say, vai, bota aí.
Primeira pergunta, Herbert Zilli.
Primeira pergunta, Luan, é de ninguém mais, de ninguém menos, que do Yoshi_Davi. Abraço, Yoshi. Que perguntou como surgiu a ideia de tudo isso. Que eu imagino que seja do café no geral. Então, conte-nos por que a gente faz isso, por que a gente perde tanto tempo, dinheiro e...
Surgiu da burrice de dois universitários que achavam que ia ser super legal
fazer
um podcast.
Super fácil.
Isso, super fácil, que a gente ia ficar bilionário em 8 meses.
Não, vamos falar de filme, vai ser massa, vai ser
legal.
A gente é muito engraçado, todo mundo vai gostar da gente.
Todo mundo acha muita graça, minha mãe falou, então a gente começou. Bom, falando sério, o nosso podcast, ele começou, na verdade a gente ia falar de literatura.
A gente não falou. A gente falou no outro, mas perguntaram de novo foi porque não ouviram.
Então vai tomar no cu, vai ouvir o outro. Não, mas um resumão. Ia ser de literatura, só que daí o parceiro de literatura meio que deu o pé atrás, daí o Herbert ia entrar na sequência com filme, daí a gente adiantou de filme.
Entrar na sequência não, eu ia participar do de literatura só, no começo.
Não, que a gente depois tinha plano pra começar. Ah, foda-se. A gente ia fazer o de filme depois, daí adiantou, agora a gente começou só com o de filme, é só eu e o Herbert, daí como o Herbert é muito social media, ele adora artes visuais.
Nossa, adoro,
e redes sociais e fazer dancinha no TikTok, daí a gente abriu um Instagram de sucesso. E agora a gente é um sucesso, a gente estourou, a gente é top 1 da Billboard no Spotify.
A gente é famoso aqui na faculdade. Na nossa faculdade.
Pelo menos na faculdade. A gente no nosso curso, a gente é famoso. Mais ou menos.
Famoso assim, né? As pessoas conhecem.
As pessoas sabem. São aqueles retardados que estão sempre na sala de podcast enquanto eu quero gravar. É isso aí.
É isso aí. Foi assim que nasceu o Café Foundation. Dale.
Próxima pergunta, Herbert Zilli.
Próxima pergunta, Luan, é qual a expectativa de vocês em relação ao filme da Barbie?
Nenhuma.
Cara, eu não sei. Na minha cabeça vai ser um filme mega, tipo, sério e...
Por quê?
De drogas e, tipo, não vai ser ou vai ser um filme infantil da Barbie?
Eu pensei que ia ser, tipo, Barbie Rainha do Baile.
Não, na minha cabeça é tipo uma paródia, sei lá, criticando a cultura de Hollywood e pessoas usando droga e fingindo que é tudo lindo, mas na verdade é tudo mega
Nossa,
pesado.
Que chatíssimo.
Eu achei iradíssima
a minha ideia. Eu queria muito ver a Margot Robbie montando num pônei rosa e salvando o mundo do
Ryan Gosling.
É, cara, por que, mano, que eles fizeram isso comigo?
Eu não sei, eu não sei o que esperar. Você já viu algum filme da Greta Gerwig?
Não sei, que outro filme que ela faz?
Ela fez Adoráveis Mulheres.
Não vi.
Que eu nunca vi. Ela fez Lady Bird.
Também não vi.
Eu já vi. E a minha opinião sobre Lady Bird não é um filme tão pesado assim quanto eu imagino que seria o da Barbie, mas é um filme bem... É um filme, tipo, high school assim, só que um pouquinho mais adultinho assim, da 24 e tal.
Tem umas merda, então.
É, tem tipo
O que que tá dando a tua opinião do filme,
cara,
que tu
não
lembra?
É que eu já
tu
vi,
nunca
porra.
Lembra de filme nenhum, cara, porra. Ah, eu já vi...
Mas eu tô hypado. Eu não sei, eu vou esperar lançar o trailer e daí vou ver se é bom.
Não tô muito...
Vamos esperar o trailer e daí...
Pra ter uma ideia do que... Ou melhor nem ver o trailer, né? Chegar no seco, assim, pra ver o filme da Barbie esperando um pônei e ela cheirando cocaína e...
Mas foi isso que eu disse, porra, daí não vai ser surpresa. E daí pra mim vai ser surpresa se ela andar de pônei.
Vou fazer uma aposta aqui, se ela vai andar de pônei ou cheirar cocaína primeiro.
Valendo o quê?
Cincão.
Cincão?
Valendo umas duas balas com a inflação.
Fechado, então.
Fechou.
Fechou.
Próxima pergunta, Herbert Zilli.
Por que, Luan? Por que que a Marvel 2022 tá um lixo?
Herbert, eu vou ter que abrir o jogo aqui, meu coração. Conta. Em 2022, eu não vi nenhum filme da Marvel. E eu estou muito orgulhoso de mim.
Em 2022, o que que lançou esse ano? Ah, lançou Homem-Aranha?
Ah, Homem-Aranha eu vi.
Nossa, tá demais.
Nossa, muito merda. Filme merda.
Não, eu gosto do Homem-Aranha.
Nossa.
Sabe o que... Qual que é o problema da Marvel? Nesse momento atual, um problema mais logístico. É porque assim, ó. O nosso querido Kevin Feige, ele quer farmar série e filme e andar com rodo, né? Então, assim, os roteiristas não têm tempo de fazer um roteiro. E, principalmente, lá agora, nesse momento...
Eles podiam aproveitar e contratar roteirista de verdade, então.
Que isso, cara?
fala, desculpa.
E agora, principalmente, quem não tem tempo pra fazer é o CGI. Então, é uma... Que é o principal da Marvel, tem que ter muito CGI. E os artistas 3D estão se fudendo. Ela tá tendo uma treta gigante, porque, tipo assim, a Marvel, ela vai lá e ela te dá uma cena inteira pra te fazer em duas semanas, tá ligado? Porque tem que fazer essa cena que depois já tem a próxima cena e tal. E os caras não estão dormindo, não estão vendo a família, e daí não tem sindicato. Artes 3D não tem sindicato lá nos Estados Unidos ainda.
Marvel,
então,
Disney
Marvel
Plus,
aí é
o Alan é artista 3D e ele não dorme. Se precisar, tá aí, então fica a dica, mas...
Pode empregar o Alan. Ele não liga
ele
pra
não,
família.
Não, ele não tem nenhum laço. Ele não precisa de nenhuma relação. Ele come muito pouco.
Exato.
Então, perder tempo ele não vai. Ele vai fazer o que precisar fazer no prazo que precisar. Então, contrato o Alan.
É isso aí. Daí a Marvel volta às origens.
Tá, mas vou te falar bem a verdade. Eu não vi nenhuma série da Marvel até agora.
Eu vi WandaVision. E eu acho aqui WandaVision mega superestimado. Os três primeiros episódios são muito bons. O resto é uma porcaria. Fica ruim pra caralho. E só fica genérico, né? Daí o pessoal começou a gostar. Depois tem o Capitão lá Invernal lá, que é uma bosta. E as outras séries eu não vi mais nada. Não vi Loki, não vi...
Pô, sabe qual é o problema? É que os personagens da Marvel sempre foram uma bosta. Não sempre foram uma bosta, desculpa. Eles sempre foram, tipo assim, ninguém...
Dos filmes.
É, tipo, ninguém nunca conheceu esses caras. Daí eles pegaram os caras e começaram a fazer filme e fazer todo mundo conhecer eles. Porque ninguém conhecia essa porra desses heróis aí.
Os Guardiões da Galáxia.
É, ninguém fora do mundo dos quadrinhos conhecia... Não. Até os principal, até os Vingadores. Tu acha que alguém conhecia os Vingadores antes de ter o filme dos Vingadores?
Né?
É, cara, não é X-Men e Liga da Justiça que a gente cresce vendo em todo lugar.
Uhum.
Não, tá ligado? Não tinha Vingadores em lugar nenhum. Daí, tipo, eles ficaram acostumados em farmar em cima desses heróis que ninguém conhece, fazer coisa boa, que eles acham que eles podem pegar qualquer merda e fazer uma série, um filme que vai ficar top e todo mundo vai gostar. Só que não é assim. Tem personagem que ninguém conhece que são interessantes o suficiente pra te ter um filme, dois filmes, uma série, que nem é o Thor, que nem é o Homem de Ferro. Agora, tu pegar essas porra desses Wanda
Marvel e
É, que porra é essa, mano? Tá ligado? Eles, parece que eles pegaram a raspa da raspa de super-heróis só pra continuar criando coisa e ninguém liga.
Não, e sem contar que, tipo assim, quando o universo fica muito grande, tudo para de fazer sentido. Porque, tipo assim...
Não tem como não se contrariar.
Toda cena é tipo assim, ah, mas tal personagem podia fazer tal coisa em tal universo, não sei o que, entendeu? E daí tudo perde sentido, o mundo, entendeu? Tipo, não tem mais emoção. Ah, se eu ver o Homem de Ferro, tudo bem que agora o Homem de Ferro morreu, né? Mas lá, se eu ver o Thor num outro filme, ah, eu vou me importar, porra, eu vou... Não, porra.
O problema é que eles foram muito longe, tá ligado?
Ah, não.
Não foi que nem a DC que foi, daí deu merda e já voltaram atrás e voltaram a fazer os filmes do jeito que eles faziam, que tava tudo certo, tá ligado?
Sim.
Cada um no seu mundinho. Ah, aparece um super-herói no filme do outro, mas beleza, cada um no seu mundo, cada um com a sua vibe. Não, é tudo a mesma coisa, na mesma vibe, a mesma fórmula e o pau pega. E só porque é da Marvel, todo mundo paga pau.
Por isso tá uma merda. Próxima pergunta, Luan.
A importância de uma trilha sonora em um filme. Então, Leonardo Santana, 7-4. Cara, é muito importante.
Eu não sei nem o que falar. O cara vai achar que a gente tá zoando ele, cara. Coitado. Mas,
não, desculpa, eu não tô te zoando, Leonardo Santana, mas eu não tenho o que falar, cara. É muito importante, porra.
Cara, fala aí a melhor trilha sonora do cinema pra ti.
A melhor... Ai, pergunta idiota.
Ué?
Pergunta idiota.
Interstellar.
Interstellar, que eu sou muito previsível.
Eu vou
Mentira.
De... Brokeback Mountain.
Logan
não é tão bom.
Claro que é.
Eu revi Logan e fiquei muito triste.
Não, verdade. Toca Hurt.
Não toca Hurt.
Toca só nos créditos.
Nossa, eu fiquei muito triste quando, spoiler de Logan, o Logan morre e daí não tem uma cena dela botando o X lá e daí começa... I hurt my... Nossa, cara.
É porque ele já tinha machucado, né? Já
caralho, cara. Não, mas tinha que ter Hurt naquela cena final lá.
Não,
aquela cena lá.
Eu acho que
ela precisa de Hurt.
Tinha que ter Hurt na hora que, tipo assim, que ele tá tirando a garra de dentro, assim, que a garra tá presa na mão dele no começo do filme.
Eu acho que... Nossa, cara, esse filme é Hurt.
É Hurt, mas não tem Hurt.
Sonora, devia estar até na trilha sonora, assim, eles tinham que botar o violãozinho.
Eu vou te falar, eu pensei totalmente em Hurt, agora eu me fudi, porque eu lembrei que não toca Hurt, então exclui Logan dessa merda.
Isso foi uma decepção de quando eu revi o Logan. Eu vi no cinema e daí em 2017... 16?
Cara, 17 pra cima.
Tá, 2017, 18. Eu vi no cinema e, caralho, filme foda, Hurt, escutei Hurt pra caralho. E daí eu só fui rever agora em 2022 pra gente gravar um podcast.
A gente não gravou?
Que a gente não gravou.
Que bom.
Como sempre. E daí eu fiquei decepcionadíssimo que não tem Hurt.
Cara... Tá, uma trilha sonora de uma série que eu estou vendo atualmente, que é Smallville, é perfeita.
Por quê?
Todo episódio começa, daí toca Somebody Say... Nossa, foda, melhor música do universo. Desculpa, Interstellar, Hans Zimmer, mas se tivesse Somebody Save Me qualquer coisa do Nolan, ia ficar estourado.
Sabe algo que também tem trilha sonora foda? O RBD, antigamente. Salva Me é muito bom.
É a única música que é boa do RBD de antigamente, cara.
Ah, mas então tá ótimo,
cara. É a única
cara.
Que todo mundo escuta.
Porra, Salva Me foda demais. Salva Me do castigo, Salva Me da solidão.
Tá cantando em português, cara, aí não dá, né? Não. Agora eu vou ter que botar ela Vou ter que botar ela em mexicano agora na sequência.
Donnie Darko é que assim,
nossa.
O cinema, ele tem dois tipos de trilha, né? Tem a trilha original e tem...
As trilhas boas.
as trilhas de que são músicas que estão no filme, né? Donnie Darko não tem uma boa trilha original, mas as músicas de Donnie Darko são fodas, as que estão lá.
Mas não tem, tem música original?
Acho que não.
Nem
não
tem.
Ah, tem? Sempre tem alguma coisa, né?
Tem algum violãozinho, algum pianinho, alguma coisinha assim.
Tem alguma coisinha no fundo. Mas, tipo, porra, a Mad World, foda
essa
pra
música
caralho.
É pica, mano.
Aquela música em que eles estão tá apresentando a escola também.
A gente tem episódio de Donnie Darko aqui na descrição, que a gente fala bastante e toca todas as músicas boas do filme no episódio, porque eu sou um ótimo editor.
Vai lá escutar Donnie Darko. Nosso episódio mais escutado, tá?
Esse
porque
é
o filme é bom pra
top.
Caralho. Donnie Darko, o melhor filme já feito. Próxima pergunta aí, Luan Guizzi.
Vinícius Frasson, Bode, um abraço, Bode. Qual o filme do Scorsese favorito de vocês? Escreveu o Scorsese errado, hein, Vinícius Frasson?
Não, eu também escrevi. E aí, Luan? Tu que é um cara que ama Scorsese, é The Irishman? É Ilha do Medo?
O meu filme favorito do Martin Scorsese... é Os Infiltrados.
Os Infiltrados?
Trilha sonora.
Nunca vi
impecável.
Esse filme.
Me nossa.
Fale, me fale do que é Os Infiltrados. Convença-me e convença aos ouvintes a assistir.
Pô,
Os
tá
Infiltrados.
Tá louco, cara. Os Infiltrados, até o pessoal do Rebelde viu os roteiristas, porque eles falam do filme no meio do...
Por isso que tu gosta, porque os personagens
porque
do Rebelde
gostam. Porque os personagens
gostam.
Do Rebelde gostam. Cara, Os Infiltrados, um policial com um histórico meio ruim, mas tipo, tá. Não corrupto. Só tipo de tipo...
De matar. Ah, pessoas...
Não, porra.
Minorias.
De... Não, caralho. De... Tipo, insubordinação, tá ligado?
Tá.
Daí ele é pego pela polícia pra entrar numa máfia, enquanto um cara da máfia entra na polícia.
Tá.
E daí tem...
É pego... Tá.
Tipo assim, ó, é um infiltrado da polícia na máfia e o da máfia na polícia ao mesmo tempo.
E tu sabe disso desde o começo do filme?
Desde o começo do filme.
Tu vê os dois pontos de vista.
Tu vê os dois pontos de vista e tá. Tu vai seguindo o coisa, enquanto uma parte não sabe da outra, daí um vai tentando descobrir do outro, ó, tem um informante aqui. Tá, vamos descobrir quem é o informante. Daí de um lado, do outro, daí vai fazendo esse jogo e tal, eles tentando, tipo, descobrir quem é o informante do outro lado, enquanto tentam manter as aparências deles.
Massa, cara.
É massa pra caralho.
É, mó mind game.
Tem aquela música irlandesa, pica, do Sidekick Murphys. Não, é alguma coisa assim, vai tocar, foda-se. Tá. E...
Sobe a trilha.
E tem o Jack Nicholson. Irado. Uma das melhores atuações tem. Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio é o policial infiltrado na máfia. E o Matt Damon é o mafioso infiltrado na polícia.
Quem que é Matt Damon?
É o Perdido em Marte.
Tá,
é um filho da puta em todos os filmes.
Filha da puta,
é um
né?
Filha de uma puta. Como eu odeio o Matt Damon.
Menos em Perdido em Marte.
É verdade.
Menções honrosas aí pro Lobo de Wall Street. Que é muito bom. Taxi Driver, o que tu acha?
Eu nem terminei de ver.
Eu também não sabia.
Eu vi
a
bastante.
A gente é poser demais.
Eu vi bastante. Tipo assim, ó, eu vi tudo. Mas daí eu dei umas dormidas.
Ah, quando eu comecei a ver, daí eu assisti não sei quanto tempo, daí eu não pude terminar de ver. E daí quando eu começo a ver um filme e não termino de ver, e eu não, tipo, peguei já no dia seguinte pra continuar e tal, eu tenho que rever tudo. E daí eu tenho preguiça de ver o que eu já vi pra terminar a história.
Perda de tempo, né, cara?
É, daí eu nunca terminei, cara. Então eu vou dar... Também tem Ilha do Medo, tá? Ilha do Medo que é...
Ilha do Medo é pica.
Irado.
Tem episódio aqui na descrição.
Exato. Mas eu vou dar pra O Rei da Comédia.
Nossa, que bosta, mano. Nossa.
Por que não?
Tem episódio aqui do podcast também.
O Rei da Comédia...
Porque é metade insuportável, cara.
Não é, cara.
Metade do Rei da Comédia é uma bosta.
Eu achei... Me surpreendeu. Me surpreendeu.
Te surpreendeu porque ficou bom do meio pro final? Porque antes é tão ruim que parece que...
Cara, tu tá falando de que diretor? É Scorsese, cara. Tem um filme que não começa a bosta dele?
Claro.
Qual?
O Ilha do Medo.
É, o Ilha do Medo começa bom e termina
bosta. Os Infiltrados também. Os Infiltrados já começam tocando Sidekick Murphy, já o bagulho lá, louco
caralho.
Pra caralho. É.
Não, vamos...
É porque é em Boston, né? Em Boston as coisas... A migração irlandesa é bem grande.
Nossa, tem o irlandês também que é dele, né?
Que também é pica.
Nossa, mas o Irlandês, acho paia.
Ah, não, tipo, é assim, paia, é maçante,
é bom, é um,
né,
bom filme, só que é maçante pra caralho.
Ah, também 6 horas de filme é foda, né?
Ah, O Poderoso Chefão também é grande pra caralho, não é
maçante. Ah, é maçante, sim.
Eu não acho.
Quer ver quando eles começam a falar italiano lá no segundo filme?
Eu nunca
filme?
Vi o segundo, eu tenho que porra. Ver. Porra. Eu tô falando do primeiro. Ah. Eu falei O Poderoso Chefão 2.
Mas eu prefiro O Poderoso Chefão 2.
Tá, mas eu tô falando do primeiro, caralho.
Porque o Michael Corleone é bem mais legal que o Marlon Brando.
Nossa, velho. Ô, oh, e o Marco Leone é bonito, né, cara?
Como é que virou isso, né, cara? Mas também o cara tem 120 anos, já foi bem melhor, né? Tu não, também, cara, vai ficar estragado. Tu acha que esse teu rostinho bonito aí é pra sempre,
não,
Herbert?
Não é verdade. Não, mas a gente vai morrer cedo aqui no café. Vamos apostar 5? Quem morre primeiro? Eu acho que eu não vou morrer cedo. Eu acho que entre eu e o Luan, acho que é tu.
Tu bebe menos, né, cara?
Eu bebo menos, eu...
Fuma menos.
Fuma menos. Pratico mais esporte.
É verdade.
Então, assim, né? Mas eu posso só também bater o carro e morrer também.
É, tu dirige pior? Isso eu tenho certeza.
Acho que não, cara.
Ah, ninguém dirige melhor que eu, né, cara?
Ah. É. Me dá um... Não, deixa eu só comprar um carro que daí a gente vai ver. Que daí eu vou pegar o costume de dirigir.
Então agora eu dirijo melhor, ponto. Ganhei.
Não, tá
se
bom.
Se fudeu.
Então. Não, tá bom, então.
Uma pergunta, Herbert Zilli.
O nosso queridíssimo Caban KKKKK perguntou quais filmes as pessoas têm mais medo de falar mal.
Filmes que as pessoas têm mais medo de falar mal? Ah, a gente lista aí, né? A gente lista Tarantino, Scorsese.
Tarantino pra caralho.
Os Nolan. Todo mundo pagando não sei, pau não pra sei. Tenet, porque não pode falar mal, porque vai parecer burro.
Não sei, ultimamente eu senti que teve uma nova leva de haters do Nolan.
Hater do Nolan?
É.
Por quê, mano?
Ué, porque as pessoas têm que ser o contrário, né, cara? Se alguém gosta, alguém não gosta. E tá, tem bastante gente que fala assim, ai, Nolan não é cinema, Nolan não sei o quê.
Por que Nolan não é cinema?
Ah, sei lá, cara.
Nolan é tudo que é cinema, tudo é grandioso, é trilha sonora espetacular. Aquilo é cinema.
Mas e aí? Fala um filme que é difícil falar mal. Clube da Luta, ninguém fala mal.
É impossível.
Nossa, o David Fincher é foda, né, cara? David Fincher é bom pra caralho, não tem como falar mal, cara.
Zodíaco é o mais fraquinho.
É chato, é maçante, eu nunca terminei de ver Zodíaco.
E olha que o personagem principal é...
É o Jake Gyllenhaal, é o amor
da tua vida, mas é meio... Mas eu gosto também, eu não acho ruim. Mas uhum. É chatinho. Vai pro filmes bons, mais chatos, parte 2 aí.
Aí, ó, spoiler.
Cara, que filme que não pode falar mal. Nenhum da trilogia do Batman pode falar mal.
Não, o pessoal mete pau no último.
Por quê?
Porque acho ruim.
O último é bem melhor que o primeiro.
Ah, cara, eu não sei, eu nunca revi o último. Eu revi o primeiro e o segundo. Os dois eu achei bom. O primeiro, ele tem um problema que ele é um pouco muito de super-herói, eu sinto assim.
Segundo fica gente normal, né? Não tem palhaço no meio da rua e cara de capa.
E caminhão capotando tá ligado? Eu não sei como é que eu falo. Verticalmente.
Isso aí.
Mas enfim, eu não sei, é que o primeiro...
Que é a história de origem, né, mano?
História de origem. Eu não tenho saco pra história de origem hoje em dia.
A única parte ruim do terceiro filme é o Diário da Princesa. Como é que é o nome da atriz? A Anne Hathaway. É a única parte ruim do terceiro.
O que ela faz no terceiro?
A Mulher Gato.
Ah, que saco. O filme da Mulher Gato foi cancelado?
Tinha um filme da Mulher Gato com a Zoe Kravinsky.
Pelo visto ia ter.
Sério?
É, não vai ter mais.
Não
se importa.
Não me importo muito também. Eu adorei a Mulher Gato da Zoe, mas filme dela não é...
Tá bom.
Filmes que ninguém pode falar mal, Herbert.
Guardiões da Galáxia 1. Todo mundo paga pau pra essa porra aí. Tem que ser maravilhoso, o melhor filme do coisa. Vai tomar no cu, eu não sei se
não é o melhor filme do James Gunn.
Qual que é?
O Esquadrão Suicida.
Não, eu também acho, cara. Não pode falar mal do Esquadrão Suicida. Não nesse podcast, não aqui no Café Foundation. Vai tomar no cu, é bom pra caralho, cara.
O Café Foundation passa pano pra todos os tweets do James Gunn de 2012.
Sim, passamos pra tudo. Não sei, né?
Eu não li os tweets dele, mas tudo bem.
Mas, galera, 2012 todo mundo era meio memes, né? Não dá pra julgar, né? Se a gente fosse adulto o suficiente, a gente também estaria falando merda naquela época lá.
A gente já falava, né?
Sim.
Só que não tinha Twitter. Mas pode ser isso.
Eu acho iradíssimo a cena de abertura de spoiler aqui de Suicide Squad. Não vou dar spoiler, mas enfim, acontece aquela coisa bem na abertura e daí entra pro tipo, lá pra sala do pessoal que tá comandando o Esquadrão Suicida e tem aquela música deles fazendo aposta. Bota essa música aí, editor. Essa cena é todo muito foda e eles apostando quem vai morrer e o Rockzão tocando. Vai se fuder, cara. O James Gunn, esse filme é baita, cara. Fazia tempo que eu não me divertia tanto no cinema vendo um filme e foi com esse aí. E eu acho que a Marvel poda todo o potencial do James Gunn quando ela faz os filmes ser pra 13 anos.
Todo filme que quer ser pra 13 anos é podado, né, cara? Não tem como, né?
Mas é que
o
James,
né,
Gunn, é que tem diretor que, tipo assim, ah, esse cara aí, ele, entendeu? Ele mas não tem uma assinatura como o James Gunn.
Mas se ele não tivesse aceitado toda essa poda, ele não provavelmente não ia ter feito o melhor filme da carreira dele depois na DC
não,
Comics.
Não, sim, eu não tô dizendo que ele não deveria ter feito...
Inclusive, se alguém quiser patrocinar a gente pra gente fazer a versão cortada do Café Foundation sem palavrão e mais 13, a gente tá fazendo
Disney,
também.
Se quiser botar café lá no Disney Plus.
Dois toques. Disney, a gente fecha, a gente fala bem de todos os filmes da Marvel, porque a gente é muito fácil de ser comprado.
Depois a gente vai pra Warner e daí é pirocada na cara e diversão. Mas, Luan...
Daí agora tu fechou as portas da Disney, mas tudo bem.
Mas, Luan, dito isso, eu acho Peacemaker meio bosta.
Tu acha bosta?
Hoje em dia eu acho Peacemaker meio bosta.
Tá, tu viu de novo?
Não, mas ele foi perdendo o brilho. Porque pra mim... Qual que é o problema de Peacemaker? Eu tava muito esperando assim, ó. Esse cara, ele é muito filha da puta. E a gente vai ver uma série sobre um cara muito filha da puta. Que é assim que ele é no Esquadrão Suicida.
Mas não tem como tu levar uma série sobre um cara super filha da puta e ponto, né?
Claro que tem. Se tu usar humor de filha da putagem a seu favor, tem. Lobster tem muito disso. De uma pessoa ser muito filha da puta e ser muito engraçado.
Ah, mas tem uma pessoa muito filha da puta que é o pai dele. E é muito engraçado e eu odeio ele. Todo mundo odeia ele. Acontece.
Sim, mas eu não sei. Eu...
É porque não tem como tu criar simpatia por uma pessoa.
Exato.
Que é só filha da puta.
Exato.
Ele tem que abraçar uma águia.
Exato. Mas isso também é um pouco broxante pra mim. Porque, tipo assim, foi o fácil, entendeu? Ele foi pro fácil. Porque, assim, quando tu tem uma série, tu quer que as pessoas gostem do teu personagem, tá ligado?
Mas, então, assim, tipo, ó, assim, no Esquadrão Suicida... Não,
ele é bem filha da puta.
Mas não dá tempo dele ir pra casa e chorar com a águia. No Peacemaker dá tempo dele. Ele
mas
vai
no
lá...
No Peacemaker ele só vai pra casa chorar com a águia. Ele não faz mais nada.
Não. Ele é filha da puta aí. Vai lá e vou cumprir o coisa, a missão e ponto.
Não, tá todo inseguro lá, tudo... Eu não sei.
Ah, é porque
eu não achei ruim, não achei uma merda. Mas eu acho decepcionante.
Falou tipo, ó, Peacemaker, what a joke. Daí ele já ficou todo transtornado das ideias, né, cara? Uma frase pode abalar todo o teu mundo. Nem consegui terminar de...
eu não tô entendendo onde é que você tá indo.
Não, eu tô falando que, tipo assim... Ah, cara, todo mundo tem dois lados, né, cara? Às vezes o Jack Estripador...
Existe o Luan fofinho?
Não,
o Luan que não odeia todos?
Não, não.
Eu sou unilateral.
Eu sou a única pessoa que é de verdade nesse universo. E vai tomar no cu todo mundo. Próxima pergunta, Herbert Zilli.
A próxima pergunta, Luan, é do Vinícius ZF. Final que tenta responder todas as perguntas ou aquele que deixa aberto a interpretação?
Esse é fã porque ele já sabe a resposta. Ele fez uma pergunta já sabendo o que a gente ia responder.
Que a gente gosta de final aberto?
Depende.
Depende do filme, né?
Aberto demais? Também não. Porque daí eu vou você vou jogar no meio do nada aí, sem
porque,
explicar
tipo assim,
nada.
Luan...
Eu sou meio burro também, cara. Eu não gosto de ser tratado que nem burro pelo filme, mas eu sou meio burro.
Eu gosto que o filme é o Nolan. Gosto que o Nolan... Faz com que a gente se ache esperto contando o filme de uma maneira muito burra.
É exatamente isso.
É tipo em Inception, que... Nossa, olha só, 7 camadas, eu tô entendendo tudo, que foda. E daí o Nolan tá lá explicando, dobrando pro papelzinho e enfiando o lápis no meio. Sem Interstellar, mas...
Não. Essa parte do Interstellar, ele acha que eu sou burro. Daí me dá uma quebrada na imersão, né?
Sim.
Porque, porra, ele já tinha explicado. Porra,
dobrar o papelzinho.
Ele já tinha explicado, cara, porra. Daí, mas, eu acho que o filme tem que me dizer não me dizendo.
Não pode ser, só não pode ser Scorsese em Ilha do Medo.
É, ele não pode te sentar escrevendo quadrinho regra de 5 lá. Tudo bem que eu nunca ia descobrir isso na minha vida, se ele não fizesse lá a regra dos 4.
Por isso que Donnie Darko é bom, e tu não gosta, porque tu é burro demais pra Donnie Darko.
Eu sou burro demais pra Donnie Darko?
É.
Que é super complicado, Donnie Darko.
Com certeza.
Escuta, não, o pessoal, escuta o nosso episódio aqui pra ver se o Herbert conseguiu me explicar o Donnie Darko.
Eu expliquei tudo.
Ou se eu que enchi ele de dúvidas.
Não.
Qual foi a última vez que tu escutou esse episódio? Eu sei que é o mais acessado, porque tu fica escutando em looping.
Todo dia eu escuto o episódio de Donnie Darko.
Mas, no final, vocês vão saber quem é que ficou com dúvidas e quem é que foi esclarecido nesse episódio. Vamos lá.
Tá.
Mas eu prefiro o final aberto.
Eu também prefiro final aberto, mas tem alguns finais que eu prefiro que seja fechado.
Então a gente não falou e não falou porra nenhuma. Deixa Depende do caso.
Tem um filme, o final de Inception. O que tu acha do final de Inception?
Mas não é um final aberto.
Não, mas é um... Entendeu?
Pra mim é óbvio que ele tá no sonho.
Pra ti é óbvio?
Pra mim é.
Pra mim não.
Sei lá, eu já tinha dado certo, como tudo já se fudeu, já todo mundo morreu.
Não, pra mim, eu, tipo assim, eu não é óbvio nem que ele tá, nem que ele não tá. É um final aberto, não sei.
Ah, sei lá. Mas é que não é um final aberto que te deixa sem explicação. É só, tipo assim, é ou não é? Pra mim isso não é um final aberto.
Pra mim é.
É um final que não é final só.
Tá, tipo então assim, o que é um final aberto?
Um final aberto é aquilo que, tipo assim, tu fica na dúvida sobre as coisas que aconteceram, tá ligado? Porque o final de Inception ou é ou não é. Não te deixa, tipo, numa dúvida de, tipo assim, bah, será que aquilo era aquilo lá mesmo? Será
não,
que o que aconteceu...
é justamente
aconteceu?
Um final aberto.
Será?
É ou não é.
Ah, não. Mas não é, mas assim, é porque, preto tipo no assim, branco.
Mas é porque, assim, ó, o final de Inception, ele, a história toda já aconteceu e é a ceninha final que, tipo assim, é ou não é, né? Não é, tipo assim, ele não é o enredo.
É.
Se tu cortar os últimos 20 segundos do filme, ponto, é um final fechado. Acabou, entendeu? Ele tá lá abraçando a mulher dele, eu acho.
Os filhos, acho,
é,
sei lá.
É, não sei, tá abraçando alguém lá e acabou. Final feliz, sei lá. Então, tipo assim, não faz parte da história intrínseco, assim.
Então, isso aí que é o que eu queria. Um final que, tipo assim, acaba e tu fica pensando no enredo, tipo assim, o que aconteceu lá naquele momento, será que influencia aqui? Não consigo pensar em nenhum exemplo agora pra tentar. Que pra mim, sei lá, é só um final, tipo assim, ele girou o peão, tá? E aí, ele tava no sonho e não tava, foda-se. Sei lá, não gosto tanto de Inception, assim.
Eu também não. Eu acho Inception super estimado. Tipo assim, cara, não é... Não tá nem no top 3 filme do Nolan. Dunkirk é melhor que Inception.
Nossa, Dunkirk é maravilhoso em comparação a... Dunkirk é maravilhoso, ponto, né? Mas tudo bem.
Tipo assim, ó, pra mim, eu não sei, eu não vi o Grande Truque, mas...
É um filme que eu quero ver, né? É o do Hugh Jackman, não é?
Isso.
Mas... Qual o melhor filme do Nolan pra ti? A gente já falou. Tirando o Interstellar.
Tirando o Interstellar, é Batman.
Não, eu tirei o segundo melhor, foda-se. Ah, tirando esse também, eu vou tirar todos, porque...
Dunkirk.
Oh, eu gosto de Dunkirk pra caralho, velho.
Oh, Dunkirk, quando eu vi a primeira vez eu achei chato, e depois ele foi crescendo dentro de mim.
Burro, né?
Meio burro.
É porque tu não leu a tela pra saber o timeline. Certeza que foi isso que aconteceu.
Claro que eu sabia que tava em tempo diferente, né, cara?
Não sabia porra nenhuma.
Ah, não.
Tu sabe de nada, Herbert.
Eu não
Herbert.
Falei que eu não entendi Tenet, que eu não entendi Dunkirk. Eu só achei meio chato.
Ah, tu que é chato. Vai
eu não acho...
Cu.
Cara, pra mim Dunkirk não é nenhum filme não entendível. É um filme que ele deixa mega claro que são linhas diferentes de tempo.
Mas a vez que eu vi, eu assisti e dormi, eu não entendi tanto assim.
Tá.
Flow, desse jeito. Salve Brasil.
Pode crer.
MC Guimê, tamo junto.
MC,
eu sou.
Vai segurando, moleque.
E aí, Neymar?
O técnico samba é nós. E ó como que eu vou, hein?
Última pergunta, Herbert Zilli.
A última pergunta é do nosso queridíssimo fã número 1 aqui do Café Foundation e o cara mais maromba de Araranguá e região.
Tá puxando o saco pro Barcelona da Depressão mesmo.
O próprio Barcelona da Depressão mandou aqui a mensagem, ele perguntou o que acharam da nova camiseta da seleção brasileira.
Sinceramente...
Ah, chora, Alan.
Chegou a ver?
Eu vi as camisas, as manguinhas
de onça
e tal.
Tem uns escritos aí, né? Herbert, eu acho que essa camisa vai ficar um estouro. ficar genial.
Tu viu que a Nike proibiu de botar as palavras Bolsonaro e Lula nas costas das camisetas dele?
Eu acho que a Nike é fascista. É... Não, mentira, patrocina nós aí, Nike.
Cadê a liberdade de expressão? Eu acho que se eu quiser eu posso botar nazismo. Nazismo nas costas. Por que cadê a minha liberdade de expressão, não é?
Vou botar ultra livre, né? Não, mas eu... Ah, sei lá, é foda porque é a marca deles, né, mano?
Não,
eles
é. Não,
porque, tipo assim, eu não quero que o pessoal pegue uma camiseta do Café Foundation e use como uniforme de um...
Do Bolsonaro.
É, tá ligado?
Acho na que, rua, foi... em qualquer coisa, né?
É, não vale a pena, né, mano?
E é zoado essa coisa que aconteceu em 2018, que, tipo assim, a camiseta da seleção é igual a Bolsonaro e tal. Então agora essas marcas grandes aí, eu não sei se é só a Nike que faz a camiseta da seleção brasileira.
Isso mesmo.
Infelizmente, ela tem que se opor.
Eu acho que esse tema tá muito pesado pra acabar, então eu vou ter que terminar agora com MC Guimê, País do Futebol.
Let's go, caralho. Se educação fosse mais importante que futebol, o mundo tinha formato de livro e não de bola.
Ih, corta.
Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. Até gringo sambou, tocou Neymar é gol.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.